Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Hoje é sexta-feira, dia de falar de África. E hoje vamos falar de quê, Melina Saad?
Em primeiro lugar, olá, Marcelo, e olá você, mundioca que nos ouve. Nós vamos falar sobre os estados do Sahel que estão querendo dar um passo além para conquistar a sua soberania. A gente tem falado desses movimentos de descolonização e, por que não, ter uma moeda própria, né, Marcelo?
Burkina Faso, Mali e Níger começaram a ter essa ideia, começaram a se desfranquificar. Ou seja, eles que usam o franco CFA querem criar uma moeda própria. Mas que caminhos eles têm que percorrer para que isso se torne realidade?
Pois é, a gente diz no jornalismo, né, que o papel em branco, ele aceita tudo. Às vezes a gente tem ótimas ideias, mas como é que isso é operacionalizado? Uma pergunta importante nesse caso é saber, esses países têm estabilidade política? Estão bem organizados para dar um passo grande como esse, que é mudar de moeda, ter uma moeda própria?
O nosso primeiro especialista fala diretamente da África. Vamos ouvi-lo. A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca o professor Policarpo Gomes Kalmik, mestre em governança e integração regional da Pan African University. Muito obrigado por nos atender, professor. Eu sei que o senhor está em Yaoundé, na capital dos Camarões, diretamente aqui para falar com o Mundioca. Seja bem-vindo.
Obrigado e muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar da África e principalmente do Sahel.
Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor Policarpo. Primeira pergunta, é possível esse desejo dos países do Sahel de abandonar o franco e terem uma moeda própria? Esse é um desejo assim, que pode se realizar?
Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu analiso a proposta do Estado de Sahel de criar uma nova moeda e sair da União Monetária Econômica da África Ocidental, nesse caso o EMOA. Em dois principais planos. Primeiro, num plano político, ideológico, e segundo, num plano técnico monetário. No plano político, eu acho que o grupo de Sahel tomou uma decisão mais ou menos acertada, por vários motivos. Primeiro é que esta decisão explora a insatisfação de toda uma geração de jovens africanos contrários àquilo que eles classificam como subserviência dos Estados africanos ao Ocidente, principalmente à França. Segundo, e isso é importante porque coloca em xeque, estremece a hegemonia francesa na África Ocidental, podendo obrigar a França a reorientar a sua lógica de cooperação e a lógica de relação França-África, reconhecendo assim uma maior agência africana na negociação das agendas e evitar outras futuras desvinculações da comunidade que ela, a França, tem muita influência. Terceiro, essa decisão é acertada porque belisca a imagem da CDAO e retira-lhe o lugar de chaineira em termos da integração regional e resolução de conflitos na África. E quarto, porque essa decisão reacende o debate sobre a autonomia financeira e monetária já iniciado por alguns líderes africanos, como o caso de Nkrumah depois da independência e mais recentemente no início do século XXI por Muammar Gaddafi com a criação da União Africana. E esse debate visava evitar as manobras de exploração monetária perpetradas pelo Ocidente aos países africanos. Então, no plano político, eu acho importante por conta destes motivos. No plano econômico, eu acho ainda muito prematuro dizer se essa ideia, essa proposta é ou não uma decisão acertada. Ou seja, existem vários fatores que afetam o valor de uma moeda. E esses fatores incluem taxas de juros, inflação, dívida, estabilidade política, empregabilidade, PIB, performance econômica, etc. E olhando para os três países em questão, eles possuem um quadro político e econômico aquém do esperado. Digo isso porque os três países, nesse caso Mali, Burkina Faso e Níger, são países que entregam a lista dos países africanos de baixa renda e a lista também dos países com situação política e instáveis e em situações de conflito. Os três países estão a lidar com a questão do terrorismo e do fundamentalismo religioso, e os três países também não têm saída para o mar e fazem fronteira com países de CDAO. Os três países apresentam uma taxa alta de desemprego e têm como maiores parceiros comerciais, por exemplo, principalmente a nível de exportação, os países de sub-região, que são também, na sua maioria, parte de CDAO. E esse quadro torna complicada a aplicação da ideia de criar uma moeda e pode determinar o insucesso na implementação dessa ideia de moeda. Então, eu analiso essa proposta nesses dois planos. Um plano meramente técnico, monetário, e outro plano político.
Professor, atualmente 14 estados da África Central e Ocidental usam o franco CFA como moeda, né? Eles têm validade em áreas diferentes, são emitidos por bancos centrais diferentes, né? Mas eles são atrelados ao euro com uma taxa de câmbio fixa. O senhor acredita que, se essa intenção de Níger, Mali e Burkina Faso de conseguir uma moeda própria, os outros 11 países podem tomar a mesma decisão?
Na verdade, eu gostaria de fazer um reparo. Não são todos os 15 ou 14 países da CDAO que usam franco CFA. Por exemplo, Nigéria faz parte da CDAO, mas não usa. E outros países, como a Sierra Leoa também, que faz parte, mas que não usa essa moeda. Então, os países que usam CDAO, pelo menos que fazem parte da UEMOA, que usam franco CFA, são 8 países, e a CDAO tem 15 países. Então, nem todos os países CDAO usam o franco CFA. Mas, indo para a sua pergunta, eu acho que tem sim possibilidade da saída destes três países acarretarem a saída de outros países, dependendo da forma como a relação entre a CDAO, os países da CDAO e a França vai se amadurecendo e desenvolvendo ao longo do tempo. Eu acho que, se estes três países saírem e conseguirem manter o valor da sua moeda em alta e terem um progresso maior, certamente que vai atrair os outros países e vai mobilizar essa onda da descolonização monetária e da independência financeira no contexto da África Ocidental. Então, acho que tudo vai depender de como a ideia destes três países vai se amadurecendo ao longo do tempo, e, se houver sucesso, certamente que outros países vão seguir a lógica, mas, se não houver sucesso, isso vai influenciar uma posição mais cética de outros países seguirem ou permanecerem no EMOA, nesse caso usando o franco CFA.
Aí você tocou num ponto importante, de cair no ceticismo. Para ter essa independência, que você diz que é uma decisão acertada, ter essa independência do Ocidente, os países têm que ter uma certa organização. Você acredita que essa organização política, ela já está a caminho? Porque, por enquanto, os países da África não têm, né? Vira e mexe, acontecem golpes, intervenções militares.
Sim, exatamente. Essa é uma pergunta muito interessante. Pessoalmente, não acho que estejam reunidas todas as condições, tanto no âmbito político como no âmbito técnico, monetário e econômico, para saída do franco CFA. Mas só a proposta já é uma boa ideia, pelo menos no campo político. Mas agora, existem outros fatores, por exemplo, a estabilidade política, que é muito interessante para influenciar a própria dinâmica econômica e comercial de um país. E se formos ver os três países, nesse caso Mali, Burkina Faso e Níger, estão em situação de instabilidade política, em situação de conflito. Eles estão a resolver problemas, como eu disse há bocado, de terrorismo e de fundamentalismo religioso. E isso acaba dificultando um pouco aquilo que é movimentação e trocas econômicas com os países da sub-região. Então, a situação política e de securitização desses países acaba influenciando as trocas comerciais e as dinâmicas econômicas nesses países. Então, eu acho que esses países ainda estão aquém do esperado no que diz respeito à criação de condições tanto técnicas quanto políticas para uma possível saída na União Monetária, o EMOA. Então, eu acho que ainda existe todo um trabalho de casa que precisa ser feito para realmente poderem saírem e terem êxito na criação dessa nova moeda.
Mas, professor, vamos falar hipoteticamente. Vamos dizer que eles consigam resolver o problema dentro de casa, o problema político, né? Consigam se estruturar minimamente para ir tocando a sua vida. Quais seriam os maiores benefícios em conseguir uma moeda própria? Que a gente sabe que moeda é um dos símbolos de independência, né? O símbolo de uma nação pode ser uma moeda. Quais seriam as vantagens, os maiores benefícios se eles conseguissem essa nova moeda?
Existem várias vantagens. Primeiro é que quando você tem uma moeda, você que controla a política cambial e a política monetária. Nós sabemos que os países africanos hoje estão a reclamar muito a posição de controle que a França exerce no caso da moeda CFA, porque a França é que tem a política cambial, é que controla as reservas, mas quando esses países conseguirem criar moeda deles, vão primeiro poder controlar a política cambial, a política monetária e controlar as suas próprias reservas. Isso já é uma vantagem. Outra vantagem é que você vai poder controlar mais as dinâmicas econômicas dos países membros, porque a moeda é vossa, vão poder criar mais um equilíbrio em termos de manutenção de valor dessa própria moeda. Então, tem essa vantagem e esses países vão poder ter maior autonomia em termos de negociar com os parceiros internacionais. Por exemplo, dependendo da França, tem alguns negócios que poderiam ser um pouco dificultados, porque a França acaba exercendo um pouco de influência em termos de valorização da própria moeda e às vezes acabam influenciando em parceiros que esses países vão escolher ao longo das suas relações com outros países ao nível internacional. Então eu acho que essas são as vantagens que podem surgir da existência de uma moeda.
A gente sabe que a taxa de câmbio hoje é fixa, 1 euro é sempre igual a 655,95 francos CFA. É, CFA, como o senhor coloca. Agora, essa moeda nova, ela já nasceria valendo menos do que o franco, não?
Realmente, isso é uma questão que está sendo discutida pelos especialistas. Inclusive, estão a pensar nessa possibilidade antes mesmo da criação da moeda. Agora, isso vai depender do perfil econômico dos países, das reservas que eles têm para sustentar o valor dessa moeda e do controle que eles têm também de outros fatores que eu identifiquei aí no início. Por exemplo, a inflação, empregabilidade, emprego, desemprego. Então, todos esses elementos influenciam o valor de uma moeda. Então, isso vai depender de como esses países geriram esses elementos que eu acabei de apresentar. Mas, pelo menos até agora, não foi apresentada assim, pelo menos num plano mais formal, o valor dessa moeda em comparação com o franco CFA.
O que estão tentando fazer dessa troca de moeda no Sahel? Já aconteceu em algum outro lugar da África de maneira satisfatória ou mesmo do mundo? Algum exemplo que possa ser seguido?
Bem, no contexto da África, eu tiro exemplo, por exemplo, da Guiné-Bissau, que antes tinha o peso, mas depois entrou no franco CFA. Realmente é possível, assim, fazer uma troca de moeda, mas isso vai depender de como você gere outros elementos, não apenas monetários. Então, existem casos em que a troca deu frutos mais ou menos positivos em termos, por exemplo, comerciais. No contexto da Guiné-Bissau, abriu portas mais para o comércio. Nós que estamos na África Ocidental e temos fronteira com o Senegal e Guiné-Conakry, nós conseguimos abrir pelo menos um ambiente de comércio um pouco maior com a entrada no franco CFA, mas realmente não existem muitos casos assim de troca ou casos similares, por exemplo, de alguém que sai numa união monetária para criar uma união monetária menor. Não existem exemplos assim, pelo menos pelo que eu sei, não existem exemplos assim que eu possa apresentar no momento.
A gente tem falado muito aqui no Mundioca sobre descolonização, esse movimento anticolonial. Falamos do chute que o Níger deu na França, né, muito bem dado. Mas, assim, nessa onda da descolonização, há coisas mais importantes do que trocar a moeda nesse momento?
Sim, por exemplo, Existem coisas que são pilares do crescimento econômico, e o crescimento econômico é muito interessante para a valorização da própria moeda. Agora, eu acho que nesse primeiro momento, países como Burkina Faso, Níger, Mali, Nigéria, Togo e outros países que estão a vivenciar situações de insegurança, crises políticas e problemas de pobreza, é preciso primeiro criar estabilidade política. Criando estabilidade política, isso vai permitir com que os projetos de desenvolvimento que são implementados consigam ir até o fim e ter efeito desejado. E outra coisa, manter a segurança, a segurização desses países vai permitir que o fluxo das transações comerciais decorram de forma muito mais tranquila. Por exemplo, a CDAO tem um protocolo de livre circulação de bens e serviços, só que esse protocolo ainda não está tendo o efeito desejado porque muitos países estão tendo problemas de insegurança, problemas de fundamentalismo, terrorismo, por aí vai. E esses problemas não permitem com que as pessoas façam transações comerciais de forma normal. Isso acaba dificultar um pouco o crescimento, tanto ao nível de balança comercial desses países, quanto ao nível do PIB desses países. Então, seria importante pensar no problema de estabilidade política, porque esses países estão tendo golpes de Estado recorrentes, crises políticas, golpes institucionais por aí fora, que acabam dificultando a implementação de projetos de desenvolvimento, têm problemas de insegurança, têm problemas de baixa produção também, que acaba afetando o próprio PIB desses países, e têm problemas, digamos, de diversidade. Então, eu acho que antes mesmo de pensar nessa questão de moeda, é preciso, primeiro, criar um ambiente, digamos, um ambiente propício para investimento. Por exemplo, a instabilidade que é verificada nesses países acaba impedindo com que os investidores privados investam nesses países, porque cria uma situação de insegurança que eles trocam moeda para uma moeda mais segura, por exemplo, no caso de euro, dólar, por aí fora, ou evitam investir nesses países e para não poderem perder em casos de instabilidade política um pouco mais duradoura. Então, é preciso pensar muito na questão de estabilidade política, na questão de segurança, na questão, por exemplo, de emprego e desemprego nesses países. E depois, reunindo essas condições, pode-se pensar de uma forma, digamos, mais sólida sobre a criação de uma moeda própria.
Professor Policarpo, naquele campo hipotético, né? Saindo essa moeda, a criação dessa nova moeda, o quanto a economia francesa seria afetada ou não seria afetada em nada?
Realmente não tem como a economia francesa não ser afetada, porque pelo menos as informações de 2022 contavam que a França ganha mais de 400 bilhões anuais com a existência dessa moeda e trocas comerciais que fazem com base nessas moedas com outros países. Então, saindo esses três países, são países que têm também um peso grande dentro da comunidade. Por exemplo, estamos a falar do Níger, que tem uma reserva um pouco considerável, digamos, em termos de recursos naturais, e tem produtos que mesmo a França necessita para o seu programa nuclear. Então, isso afetaria um pouco, não só no nível econômico, mas no nível estratégico e geopolítico da França, porque a França precisa dos recursos naturais do Níger, de Burkina Faso e de Mali para manter tanto transações econômicas como para manter posições geoestratégicas e geopolíticas no contexto africano. Então, Níger, Burkina Faso e Mali estão em posições importantíssimas em termos geopolíticos e geoestratégicos para a França. Então, de alguma forma, teria efeitos negativos para a França. Agora, se esses efeitos vão não criar uma desvantagem grande para a França, só o tempo dirá, mas efeitos sim terá.
Professor Policarpo, deixa eu te propor aqui uma loucura. De vez em quando a gente faz isso aqui no Mundioca. Vamos supor que houvesse um banco desses 14 países da África Central e Ocidental, né? E o senhor fosse o economista-chefe desse banco, o que que o senhor faria?
É uma pergunta muito difícil, mas como você falou logo no início da pergunta, que é uma loucura, vou tentar também viajar nesse mar de loucura e tentar responder essa pergunta. Eu, como sendo... como sendo um economista-chefe desse banco, a primeira coisa é pensar o plano técnico, o que faz uma moeda ser valorizada. A primeira coisa que eu vou pensar, o que faz uma moeda ser valorizada? Identificando os elementos que fazem uma moeda ser valorizada, eu vou começar a fazer investimento para manter um performance muito bom desses elementos. É a primeira coisa que eu faço. Segunda coisa que eu faço, vou pensar um plano, digamos, vou pensar a moeda a curto, médio e longo prazo. Vou delinear etapas do que eu quero com essa moeda ao longo do tempo. Será que no primeiro tempo vou investir mais no plano, digamos, jurídico, de regulamentação, política monetária? No segundo momento, o que eu vou fazer? Vou criar um plano de atração de novos membros para fortalecer e aumentar o valor da moeda. No terceiro plano, vou criar uma estrutura um pouco mais sólida a ponto de começar a financiar os próprios projetos de desenvolvimento dos tais países e permitir uma maior valorização da própria moeda. Então, vou pensar diferentes elementos considerando as próprias necessidades das moedas. Por exemplo, existem exemplos de moedas que deram certo e que não são moedas, digamos, de mainstream, dólar e euro. Agora, vou começar a fazer estudos, por exemplo, de moedas de países, ou moedas que não são euro e nem dólar, mas que estão dando certo. Vou fazer um estudo de como essas moedas deram certo. Vou identificar possibilidades e limites em termos de replicação das estratégias que esses bancos centrais fizeram para estarem onde estão, analisando, claro, a condição dos países em que estão, Burkina Faso, Mali e Nigéria. Então, a ideia é aprender com os que já fizeram, mas levando em conta também especificidades locais e conjunturais da moeda que eu estou a ser um dos chefes e a ser um dos mentores. Então, mais ou menos, navegando nessa lógica, digamos assim, de suposição, são coisas que eu
já voto no professor Policarpo para ser presidente do Banco Central dos países do Sahel. Aí.
Vai que algum poderoso ouve o Mundioca, né, e gosta da minha ideia. Já pensou?
Professor, o senhor, dentro desse seu plano, do seu planejamento, o senhor colocou a entrada de novos membros. A gente vê nesse momento a situação do Senegal ficando meio conturbada exatamente porque a juventude senegalesa não quer ficar mais tão na mão da França como esteve historicamente e quer uma mudança. Se Senegal, por acaso, fosse o quarto país a adotar essa nova moeda, o que mudaria?
Realmente mudaria muita coisa. Por exemplo, em termos, nós sabemos qual é a posição de Senegal, não só no âmbito da África Ocidental, da CDO, mas no âmbito da África como um todo. Senegal é um dos países com uma respeitabilidade muito grande e tem poder de influência. Então, tendo um país como Senegal num grupo de países que estão, pelo menos no plano discursivo, contrapondo a lógica de exploração monetária, seria um convite para outros países aderirem ao movimento. Então, seria, por exemplo, pelo menos no plano de influência, seria muito interessante para atrair a entrada de outros membros que ainda não são partes. E, para além disso, no plano econômico também, Senegal é um dos países africanos com um nível de crescimento econômico muito boa e um nível também de estabilidade política considerável. E tirando essas ondas de protestos que estão a acontecer agora no contexto de Senegal, que eu acho muito pertinente, realmente CDO fala muito de respeito aos líderes democraticamente eleitos, só que às vezes CDAO peca um pouco naquilo que diz respeito à cobrança de respeito à Constituição, porque quando falamos de respeito à Constituição, não vamos só cobrar os militares para não interferirem, mas vamos cobrar os políticos também que respondam de forma democrática aos anseios da população e que evitem a personificação de instituições, a prática daquilo que se chama de golpes institucionais. Mas pelo que eu vejo, a CDAO mantém somente o espírito daquilo que é acordo de Lomé, que era para evitar mudanças inconstitucionais de governo, mas a CDAO tem que saber que de 2000 para cá, o desejo da juventude africana e dos africanos mudou. E hoje a demanda não está só em não aceitar mudança inconstitucional do governo. Hoje os africanos vão discutir qualidade da democracia, vão discutir qualidade de processos eleitorais, vão discutir qualidade de processos de tomada de decisão. E quando vemos para esse plano, países como o Senegal, hoje o presidente Macky Sall não está respeitando aquilo que é a transparência em termos de realização de processos eleitorais. Há uma certa personificação de instituições. Isso é algo muito raro no contexto de Senegal. Senegal é um exemplo de silêncio da democracia no contexto africano, mas, infelizmente, nos últimos anos, com o mandato de Macky Sall, o Senegal está aquém do esperado, está a mudar aquilo que é a tradição democrática do Senegal. Então, eu acho que entrar do Senegal poderia, mas, pelo menos, eu sou muito cético em relação ao Senegal. Senegal sempre é um menino querido da França, não querendo dizer que faz papel de imitador de França, mas sempre esteve ao lado da França e eu sou um pouco cético em pensar que, de um momento ou outro, a França deve, ou Senegal deve se juntar a Mali, Burkina Faso e Níger. A não ser que o regime mude, por exemplo, se nós tivermos o Sonko, o Ousmane Sonko, que está em situações difíceis, pode até não conseguir candidatar para eleições presidenciais que eram marcadas para fevereiro deste ano, mas eu se ele chegar aí, pelo discurso panafricanista que tem, pelo discurso um pouco cético em relação à França, eu acho que sim, podemos pensar na possibilidade, não de entrada ou de troca de moeda, mas de possibilidade de uma maior agência dos países africanos em termos de negociação com a França. Porque realmente o que precisa é a maior agência dos países africanos, a definição das agendas a partir dessa relação França-África. Mas o que é algo que não está a acontecer no momento, pelo menos no quadro atual da CDAO.
Vamos esperar então, né? Em dezembro tem as eleições no Senegal e aí a gente volta a conversar. A gente teve o prazer de falar aqui com Policarpo Gomes Kalmik, mestre em governança e integração regional da Pan African University. Foi muito bom conversar com você, espero que você possa voltar mais, me desculpa a brincadeira, mas a gente gostou muito de falar com você aqui no Mundioca, o nosso futuro, quem sabe, economista-chefe do Banco Central.
Exatamente.
Do Sahel.
Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pelos desejos também. Quem sabe um dia isso pode acontecer, mas eu estou mais no plano acadêmico, não estou muito no plano assim profissional e técnico, mas não se sabe, né? E eu, sinceramente, estou aberto para qualquer convite. Eu gosto de falar do continente africano, ainda mais quando é na língua portuguesa. Eu acho muito importante nós estarmos a discutir a África, mas a partir da língua portuguesa, porque tem esses debates, só que estão restringidas à língua francesa e inglesa, tendo em conta os países de CDAO, maior parte dos países são da língua francesa e depois vem inglês, só tem Cabo Verde e Guiné-Bissau como países lusófonos na CDAO. Então é muito bom ter essa oportunidade de trazer o debate africano para o contexto da língua portuguesa e vos parabenizo pela iniciativa. Espero que continuem discutindo a África, porque a África é o futuro.
Exatamente, professor.
Comigo.
África é o futuro. E aqui no Mundioca a gente sempre fala da África. E sempre vai falar. E vamos contar com o senhor, com certeza, para a gente ir abrindo os caminhos e tendo mais informações desse continente que a gente tem muito a ver.
Obrigado. Tamo juntos.
Um abraço, tchau, tchau.
Abraço, tchau, tchau.
Gostou do professor Policarpo?
Ah, gostei demais, uma simpatia, uma graça. Ele falou com muita propriedade.
E você acha que o euro é a única moeda única que deu certo ou não?
Não sei, vou deixar essa pergunta pra gente fazer pro segundo entrevistado.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Rodrigo Leite, professor de finanças do COPEAD UFRJ. Professor, seja bem-vindo aqui ao Mundioca.
Muito obrigado e muito obrigado pelo convite.
Professor, o que é que o senhor acha dessa ideia dos países do Sahel que atualmente usam o franco trocarem essa moeda por uma moeda própria?
Então, o franco surgiu, né, porque antigamente, né, quando a França, esses países eram de colonização francesa, você tinha o franco preso ao valor do franco francês, com uma paridade, né, de troca. E aí, agora, esses países eles estão tentando criar essa moeda comum, esse Sahel, entre eles, a fim de acabar com a União Monetária Antiga, que existia sobre condições que anacrônicas, porque quando elas foram criadas, foi criado né, em 1945, né, quando foi criado o franco CFA, né, Colônias Francesas da África. E aí, a base monetária e como os países eles interagiriam com essa moeda estava baseado nisso de 45. E é muito mais fácil você criar uma nova moeda com novas bases, algo que seria mais próximo ao que seria o euro, do que tentar reformar o franco CFA.
Eu imagino que mudar uma moeda não seja das coisas mais fáceis, né? Quais seriam as vantagens e quais seriam as desvantagens dessa mudança nesse momento?
Então, a vantagem é que você se livra desse, que em inglês chamam de pegging, né, que é 50%. No passado era 100%, né, tinha essa paridade, aí 2005 e diante diminuiu para 50%, que está mais parecido com o que é o euro. Então, você tem essa conexão mecânica, né, da moeda de 50%, que faz com que tenha um déficit na exportação, mas também traga uma estabilidade na moeda, então evitando processos inflacionários, etc. Então você tem os prós e os contras disso. Como qualquer moeda que você tem uma estabilidade inflacionária, você diminui a possibilidade de expansão monetária do governo. Então você troca estabilidade por diminuição da soberania monetária. E essa é uma troca que é feita com franco, que vai ser mudada agora. E esse é o principal ganho. O principal ganho é o quê? Os países vão ter entre si uma estabilidade monetária maior. Não, desculpa, uma soberania monetária maior. Então, ou seja, eles vão poder, entre eles, decidir quanto vai ter de emissão, qual é o objetivo de inflação, etc. Assim como é feito no euro, em qual todos os países você tem um guiding policy, né, para o euro. O lado ruim é que você perde esse link com o euro e, por causa disso, você tem a possibilidade de... Como são 14 economias, e as economias, você tem economias muito, muito mais desenvolvidas do que outra, e muito maiores do que outra, é você que os países pequenos, dentro dessa comunidade, fiquem mais dependentes dos países maiores, e que os países maiores fiquem com risco de talvez um ou outro país menor ter um descasamento fiscal, e isso acabar tendo uma crise, como aconteceu com Portugal, Espanha, Grécia, quando isso aconteceu na zona do euro. Porque aí, como é uma união dos países sem ter essa conexão mecânica, sem ter esse pegging com o euro, você faz com que o trabalho para a estabilidade seja muito mais difícil. E aí, qualquer país que se tiver alguma deterioração fiscal, isso pode gerar uma crise sistêmica dentro disso. Então, você ganha na possibilidade de crescimento e de política fiscal, mas você perde no sentido de risco sistêmico, que você aumenta muito mais o risco sistêmico da moeda. Então, essa como você falou, não é uma coisa fácil de fazer. É por isso que isso já está vindo, não é de agora. Há muitos anos já se conversa isso. Já teve em 2018, 2019, quando começou a se falar sobre isso, e agora, de forma mais contundente, os países já fazendo essa mudança. E isso vai se continuar essa dificuldade nesses primeiros anos também, até se encontrar uma forma de que essa... Porque quando você junta a política monetária, você também está unindo a política fiscal. E como unir a política fiscal sem perder a soberania dos países e de economias mais maiores que as outras? Então essa é a grande questão, que é a mesma questão que a Europa enfrentou, e enfrenta até hoje, mas enfrentou muito mais quando foi criado o euro, esses países africanos vão enfrentar agora.
Professor, quando o euro foi institucionalizado na Europa, como o senhor colocou, havia economias como de Portugal e Grécia que estavam
abaixo de outras. E a gente viu que muito se fez, os outros países de economias mais fortes ajudaram a quem tinha menos a chegar mais perto, diminuir essa diferença tão grande. Você acredita que com uma moeda única, obrigatoriamente essas 14 nações africanas vão ter que fazer isso, tipo, ou era melhor deixar como estava?
Então, você tem três saídas: manter como estava, cada um fazer sua própria moeda, ou fazer essa união. Manter como estava, tem um pró de continuar sem muitos problemas, mas também você tem esse custo de 50% com o euro e o fato de estar com o nome franco até hoje. Cada um fazendo a sua, você vai ter países que são maiores, países que são menores, né? Países que são mais desenvolvidos. Por exemplo, se você for pegar Senegal, tem uma economia muito maior do que outros países menores, tipo Burkina Faso, por exemplo. E aí você teria que esses países menores teriam uma queda na estabilidade, né? Uma instabilidade muito maior. E aí os países se unindo, que é a terceira opção, você tem a possibilidade de, sim, os países maiores terem que lidar com esse custo, porém vai ter um retorno de que, como um bloco, eles terem muito mais do ponto de integração e a possibilidade de você ter uma sinergia maior entre as economias, porque aí você vai ter uma união monetária uma união aduaneira também, né? Porque aí você consegue ter muito mais força politicamente de forma internacional. Porque aí você tem esses 14 países juntos vão ter uma economia muito maior do que qualquer um deles separados. Então, quando forem assinar acordos bilaterais, quando forem realizar exportações, ou acordos, né, de livre comércio, eles com 14 vão ter muito mais força. Mas isso é um custo. Custo do quê? Porque as economias maiores, eles vão ter que se preparar para, numa possível crise fiscal de algum país menor, de economia menor, você ter que socorrer, você, como a Alemanha fez isso, né? Teve que ter uma política fiscal um pouco mais expansionista, darem créditos para esses países têm que estar preparados para isso. Então, são prós e contras, então, que vai ter em cada uma dessas opções. E aí, a depender da visão econômica, aí um vai preferir mais um ou outro, mas dos três vão ter prós e contras.
Professor, não sei se eu estou enganada, mas esses países, eles têm condições? Muitos desses aí, eles não têm sequer estabilidade política. Eles teriam condições de fazer essa transição?
Esse é o principal problema. Por quê? Porque para a União Europeia, você tem países muito mais estáveis do que os países que estão lá. Muitos países vão ter regimes mais democráticos, menos democráticos, vão ter economias mais desenvolvidas, com muito mais exportação, muito mais agrárias, muito mais de subsistência. Então você vai ter essa desigualdade, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, que pode fazer com que essa união não dê certo. Como eu falei, com o franco atual, você vai ter essa conexão com a Europa, e aí isso retira muito do risco sistêmico. Por quê? Porque você está com essa conexão de 50% com o euro. Porém, isso traz um custo muito maior, né? Porque aí você vai ter uma política monetária muito mais de contração do que expansão, né? E com os problemas políticos e econômicos, se um país tiver isso e ele começar a ter uma política fiscal que acabe sendo expansionista demais, fora dos parâmetros, tem que existir algum tipo de regulamento interno para... São duas coisas. Em primeiro lugar, ajuda. E, em segundo lugar, evitar a contaminação para os outros países. É possível que dê certo? É possível, mas vai ser muito difícil. Muito mais difícil do que o atual. Porque agora todos esses países vão ter que tentar encontrar uma solução política entre eles. E você vai ter aí grupos de países com interesses diferentes de outros grupos de países. E aí vamos ver como vai ficar essa coalizão. A grande questão é se você vai ter uma visão de longo prazo, de uma criação de uma coalizão para um desenvolvimento, né, a longo prazo, ou se vai utilizar isso para resolver problemas de curto prazo. Se for usar para resolver problemas de curto prazo de cada um dos países, aí essa união vai durar pouco tempo e cada país vai para a sua moeda. Se for com um olhar de longo prazo, assim como a Europa fez, aí a possibilidade de dar certo é maior.
Professor, a gente sabe que a moeda é um dos símbolos de uma nação, né? E o que está acontecendo ali na região do Sahel é exatamente todas as ex-colônias tentando deixar um pouquinho a influência francesa de lado. Caso eles consigam fazer essa mudança, essa moeda única para eles, a economia francesa sofre alguma coisa, não?
Assim, tem dois componentes. A França é muito apegada às suas colônias, de um ponto de vista nem econômico e também de visão política do país. Então você tem, quando teve a Nova Caledônia, teve alguns anos o referendo, o Macron foi lá, né, a tentar demonstrar os lados bons, os prós de continuar com uma união com a França ao invés da independência. Então você tem essa visão francesa das suas ex-colônias, desse patriotismo francês muito forte, e isso vai afetar bastante. Assim como a Inglaterra tem isso também com a Commonwealth, no qual os países saíram, né, deixaram, muitos deles não têm mais o rei como chefe de Estado, antes a rainha como chefe de Estado, mas resolveram manter essa comunidade com a Commonwealth. E isso faz parte de uma visão inglesa de ser. Assim a França. A França não tem um Commonwealth, mas teve essa ligação através do Franco CFA. Então você tem isso. E o segundo ponto é que, a depender de como esses países quiserem desenvolver suas economias, isso pode afetar, porque esses países têm uma relação ainda bastante grande com a França, de importação e exportação, especialmente importação para a França e exportação. Então, se esses países, através dessa união, negociarem tratados de livre mercado, de comércio com outros países, e assim diminuir a ligação que tem com a França, isso pode sim afetar. Mas essas exportações não são uma parcela significativa da França. Parcela significativa da França justamente dentro da União Europeia em si, Estados Unidos, depois China, que são os principais parceiros comerciais. Então não vai afetar tanto, vai afetar um pouco. Eu acho que o principal coisa a se afetar vai ser justamente essa visão da França com uma nação que ainda tem uma relação com as suas colônias. Quando você tem isso, você tem um golpe nessa visão patriótica francesa, que eu acredito que vai ser o principal efeito, que até o Macron estava tentando ainda lutar contra isso, não tanto, acho que, do ponto de vista econômico, mas de um ponto de vista muito mais político e nacionalista.
Em que pé que está a discussão dessa nova moeda? Está só numa coisa assim de... Hoje em dia está muito na moda falar sobre, até aqui no Mundioca a gente falou, né, sobre a descolonização, vamos apagar aquilo que os colonizadores fizeram, soberania. Está mais indo nessa moda ou já tem alguma coisa concreta, com data, para fazer essa transição para a moeda?
Então, tem países que estão puxando isso, né? Tem o Níger, que teve essa relação com a França, mais conturbada. Você também tem Burkina Faso e Mali, que em setembro eles se juntaram para poder tocar essa nova moeda. E em novembro, os ministros da economia, ministros das fazendas dos países, eles fizeram uma declaração para começar os estudos sobre essa união econômica e monetária. Então, está ainda na fase de estudos. E isso está indo, sim, muito... Então, a gente tem, por exemplo, os BRICS, falar sobre união monetária. Brasil e Argentina, fora dos BRICS, um paralelo entre eles, chegou a se falar disso. Agora, os países do Franco CFA, também falando nisso. Então, isso é uma pauta que está surgindo. A questão é o quanto isso vai ser implementado, vai ser uma implementação união fiscal, aduaneira, monetária, ou uma união apenas fiscal e monetária. Ou pode-se adotar uma visão como foi o antes do euro. Você tinha uma moeda de referência, que era uma cesta de moedas da União Europeia, que era apenas para fins de comércio entre os países. Então, ou seja, você tinha essa moeda apenas do ponto de vista contábil, não emitindo essa moeda. E você pode também que o Sahel seja, cada país vai ter a sua moeda, e aí você tem uma cesta dessas moedas, e aí você vai, ao invés de transacionar nas moedas de cada país, vai transacionar essa moeda, que é baseado nessa média ponderada dessas moedas individuais. Então, você vai ter desde nenhuma união, apenas um ponto de vista de uma moeda para fins contábeis e de settlements, que são os pagamentos das importações e exportações. Você pode ter uma união monetária e fiscal, mas não aduaneira, ou uma união completa, união monetária, fiscal, aduaneira, um parlamento desses países, assim como você tem a União Europeia. Então você tem diversos caminhos possíveis saindo do Franco, mas que isso é especialmente motivado justamente desse tema que está em voga. E não é a primeira vez que ele surge, E não é apenas pelos países africanos, mas também de outros, de outros países em desenvolvimento.
Professor Rodrigo, eu estava fazendo a pauta aqui, conversando com alguns economistas, e alguns deles falaram assim: a gente entende o que esses países estão fazendo, até porque, abre aspas, adotar moeda própria é fundamental para que países se desenvolvam. Analisa como essa frase.
Eu não diria que é uma condição necessária, mas é uma condição que ajuda. Tem países que se desenvolveram, mas que não adotaram moeda própria. Tem Panamá, tem Equador, por exemplo, que utilizam o dólar americano, tem países que utilizam moedas que estão com a paridade com outras moedas. Então não é uma necessária. Porém, ela potencializa o efeito de desenvolvimento, porque aí o país passa a ter uma possibilidade de ter uma política fiscal própria, dado as suas especificidades, idiosincrasias, visão, né? Porque, por exemplo, uma visão de desenvolvimento do Brasil pode não ser a mesma visão de desenvolvimento da Argentina, que não é a mesma visão de desenvolvimento do Chile. Então, quando você junta várias economias, você acaba que isso, a política monetária que um país adotaria não seria a mesma política monetária que outro país adotaria. Então, você teria que pegar um ponto médio entre eles. E isso é importante. Mas também tem o outro lado, que é o lado de quando você, especialmente países mais periféricos, digamos assim, dentro da economia global, países em desenvolvimento, quando você se junta, você cria um peso muito maior nas mesas de negociação internacionais. E um peso muito maior para exportações, para importações, você cria uma estabilidade muito maior do que apenas um país. Então, você tem os lados, o prós e o contra. Sim, é importante o país ter sua moeda própria. Isso vai dar a ele ferramentas, mas ele vai deixar de abrir mão de outras coisas. E até mesmo o Brasil se discutiu moeda única do Mercosul, etc. E, embora não tenha ido para frente, ficaria claro que não iria para frente, dado a dificuldade disso, e um projeto de muito tempo, e diferente do Franco CFA, no qual já tem conversa sobre isso desde 2018, 2019, que isso começou agora, então isso demoraria muito tempo. Então, mas mesmo países em desenvolvimento, mas em estágios de desenvolvimento mais avançados, também já estavam discutindo uma criação de uma moeda única. Mas essa é a questão. É uma moeda que é uma moeda apenas do ponto de vista contábil, pode depender do franco, do euro ou do yuan, ou vai ser uma união fiscal. Então, de um ponto de vista de criação de uma moeda contábil, isso dá mais potencialidade e tem um custo menor. Porque aí você facilita o comércio entre esses países, diminui a necessidade de moedas externas, mas você ainda mantém a política fiscal de cada país. Então, tem que se saber, essa questão de ter uma moeda própria depende muito do que é a moeda própria. A gente está falando de uma moeda própria e que você vai negociar com os outros países a depender de uma moeda estrangeira, uma moeda própria que você vai negociar com os outros países com uma cesta de moedas, criando uma moeda contábil, ou uma moeda própria no sentido de que você vai ter uma união, não vai ter uma união fiscal tão grande, cada país vai ter mais liberdade ou não na sua política fiscal e monetária. Então a grande questão é essa. E não é simplesmente uma questão de esse é o melhor, esse é o pior. Diz uma frase americana, o diabo está nos detalhes. Os detalhes é que vão fazer a diferença entre uma moeda bem-sucedida e uma moeda não bem-sucedida, a depender de como esse tratado dessa união fiscal, aduaneira, monetária, etc., vai ser feito entre esses países.
Tem como ficar com as duas, como em alguns países que usam o dólar? Como era a situação da Argentina, né? Usa o dólar para muita coisa, mas ainda tem o peso. Teria como as duas andarem assim, juntas?
Então, tem países que têm, por exemplo, em países como, por exemplo, Cuba, você tem uma moeda com fins internos, utilização interna e moedas de exportação. A China também, você tem uma paridade de exportação, uma interna diferente. Então, você tem esse sistema dual, não necessariamente como moeda externa, você pode fazer isso como moeda interna, ou você pode, né, especialmente em países com uma inflação muito grande, assim como foi o Brasil nos anos 80, por exemplo, você se comprava imóveis em dólar, não comprava imóveis em real. Então você utilizava, vou vender o imóvel por 100 mil dólares, um exemplo. E aí depois quando você assinava o contrato daqui a 3 meses, 100 mil, você mantinha os 100 mil dólares, você só utilizava, só fazia a correção. Então é possível, sim, mas isso acaba criando uma pressão monetária muito forte, que acaba levando à hiperinflação. Porque quando você cria essa moeda dual, não uma moeda dual, duas moedas diferentes dentro do mesmo país, mas uma moeda do país e uma moeda externa, você passa uma mensagem para a população na qual a moeda externa é a moeda na qual você tem que manter a sua poupança e a moeda interna é uma moeda de consumo. E isso acaba potencializando a inflação, porque você diminui o nível de poupança da moeda interna, você aumenta o nível de gasto da moeda interna, isso faz com que a inflação aumente e fica um ciclo vicioso, que fica se retroalimentando. Então, esse é um problema de se adotar esse tipo de moeda dual, utilizando uma moeda externa, mas uma moeda dual interna, uma moeda para utilização dos próprios países, né, no comércio interno, e uma outra, mas normalmente mais forte, para utilização no comércio externo, isso já é mais possível de ser adotado.
Professor, no caso do franco CFA, ele tinha uma taxa de câmbio, ou tem uma taxa de câmbio, que é fixa. Um euro sempre é igual a 655,95 francos. No caso da criação de uma nova moeda, ela já nasceria valendo menos do que o franco CFA?
Normalmente, sim, mas vai depender de como for criada. Por quê? Você pode fazer algo como foi feito com o real nos anos 90, mas isso é extremamente custoso. Então, para você manter uma paridade estável, o que você tem que fazer? Taxa de juros bem alta e uma reserva muito grande que você possa queimar durante um tempo. E aí depois você vai liberando, como o Brasil foi feito com bandas cambiais, e depois livre câmbio, para que você consiga fazer essa transição de forma suave. A questão é, os países não têm essa reserva cambial tão grande e talvez não tenha uma visão política dentro do país de elevar a taxa de juros a níveis muito altos durante um período de 2, 3, 4 anos. Então, a tendência é que quando ele fosse criado, você já teria uma desvalorização e aí no longo prazo você teria uma suavização dessa curva. Mas a princípio, se não for adotado um princípio de cesta de moedas ou taxas de juros elevadas mais os países utilizando reservas para tentar manter uma paridade, uma banda cambial, a tendência é que sim, que você tenha que esse valor suba, que você tenha uma desvalorização. E essa desvalorização ele vai premiar as exportações, porque o franco fica mais barato, mas vai custar as importações, porque você precisa de mais francos, mais moedas, mais sahel, ou qualquer que seja o nome da moeda nova, para fazer a mesma importação. Então, isso vai beneficiar a exportação e vai prejudicar a importação. E para esses países que são altamente dependentes de importações, devido ao seu status de país em desenvolvimento, isso não deva ser tão bom. A não ser que os países tenham uma política fiscal bem amarrada de ter uma balança comercial positiva. Porque mantendo a balança comercial positiva, a desvalorização é boa. Por quê? Porque você começa a entrar moeda, mais moeda, e você tem menos importação. Então você tem uma diferença, uma balança comercial positiva, isso tende a estabilizar mais a moeda. Mas a questão é que, como você tem 14 países com idiosincrasias muito grandes para cada um, a questão é manter esses 14 países como um todo com uma balança comercial que permita com que a moeda ela não tenha essa desvalorização inicial.
Ainda sobre aquela história de um país ter que conviver com duas moedas, existe um papo de economista, eu acho que é assim, que a moeda mais forte expulsa a mais fraca, é assim que se fala?
Exatamente, isso daí vem, essa teoria, da época do Império Romano. No Império Romano, você tinha muitas das vezes moedas com que a moeda que circulava normalmente, que era baseada em bronze, e as moedas baseadas em prata. E aí as pessoas guardavam as moedas baseadas em prata e utilizavam as moedas baseadas em bronze. Com a deterioração do Império Romano, foi-se diminuindo a percentual de prata nas moedas até o momento em que, na época do Diocleciano, se não me engano, você tinha só 5% de prata nas moedas. E isso era 90% e poucos, foi-se diminuindo. E aí você foi que as pessoas iam guardando as moedas de prata mais alta e utilizando as moedas de prata mais baixa. E aí você tinha esse comportamento. E se foi verificado isso, depois com estudo histórico, econômico, que se repetiu em quase todas as economias, né? Você tem que, como eu falei para você, quando você tem o dólar em outra moeda, você guarda o dólar e utiliza essa outra moeda, o que aumenta a inflação, o que faz com que você tenha mais incentivos para utilizar o dólar. Agora, em países com moeda dual, na qual você tem uma moeda para comercialização externa e outra moeda para utilização interna, você não tem tanto esse efeito porque você tem um arcabouço legal que proíbe você de guardar a moeda baseada para exportação e de utilizar a moeda baseada para exportação. Então, a poupança é feita na moeda interna. Então, com essa legislação, esses países conseguem manter uma economia e essas moedas evitando processos hiperinflacionários. Mas, para isso, você tem que ter duas moedas reguladas pelo próprio governo. Se você tem uma moeda que é externa, né, você não tem muito como regular isso. Então as pessoas podem chegar e comprar dólar no mercado paralelo e ficar guardando em casa, que é normalmente isso que as pessoas fazem. Que é o mesmo comportamento na época do Sarney aqui no Brasil, quando se proibiu o aumento dos produtos. O que a pessoa fazia? As pessoas compravam, não acreditavam que isso ia acontecer, a pessoa comprava agora, aproveitava o preço pequeno, e porque se esperava que ia aumentar depois. E aí você tinha essa compra, e aí que surgiu a ideia de compra do mês, né, no Brasil, por causa do processo hiperinflacionário, você tem que comprar assim que você recebe o seu salário, porque no final do mês vai estar valendo menos. E aí você compra tudo agora, que é a mesma coisa, essa mesma visão que se aplica na parte monetária. Você guarda a moeda forte e usa a fraca.
Professor Rodrigo, uma das questões colocadas também pelos seus colegas é a frase: moeda única só funciona bem na Europa. Ou isso está errado?
Então, essa é uma questão muito boa, porque a gente não tem muita experiência com isso. A questão é, uma moeda única só funcionou bem na Europa. Agora a questão, pode funcionar bem? Essa questão não se tem resposta. Por quê? Porque você não teve nenhuma experiência. Todas as ideias que se tiveram morreram justamente por causa do grande custo de oportunidade, custo inicial para você montar isso. Você tem um grande custo no início, e os benefícios vão vir com o passar do tempo, né? Então você tem um grande custo no início, e aí você vai ter esse benefício a longo prazo. E países em desenvolvimento têm muito mais dificuldade em adotar um grande custo inicial, porque estão países em desenvolvimento. E países desenvolvidos têm a possibilidade de adotar esse grande custo inicial por causa de terem economias mais desenvolvidas. Então essa é uma frase que, embora eu não sei se ela é verdade, porque cientificamente ela não foi comprovada, então você não tem como testar essa hipótese, mas é uma hipótese que faz sentido. Não sei se é verdade ou não, mas é uma hipótese bastante forte, porque nós só tivemos o euro com uma união fiscal, aduaneira e monetária bem sucedida. Todas as outras nunca saíram do papel. A questão é, se sair do papel, é a possibilidade de dar certo? Essa é uma questão que, enquanto a gente não tiver uma outra experiência, nós não vamos conseguir responder. Não temos dados para isso.
Tá certo, a gente conversou com Rodrigo Leite, professor de finanças do COPEAD na UFRJ. Muito obrigada pela sua participação, pela sua paciência de explicar para a gente, para o nosso ouvinte aqui do Mundioca, de maneira tão didática, um assunto tão complexo, né?
Nós que somos leigos, né? Ficamos aqui tendo uma aula de economia aqui também.
É preciso. Obrigada, professor.
Muito obrigado pelo convite, espero que quem esteja ouvindo tenha tirado alguma coisa disso, seja do ponto de vista mais macro, pensar uma união monetária, seja uma discussão brasileira, Mercosul ou outros países, mas também saber um pouco mais sobre essa tentativa que está tendo na África.
Tá certo, professor, muito obrigado. As portas aqui do Mundioca estão abertas para o senhor.
Então, muito obrigado e até a próxima.
Um forte abraço, tchau, tchau.
Hoje foi um programa de aprendizado para nós mesmos, que não estamos acostumados a escutar até economês, como a gente acabou de escutar.
Pois é, a gente precisa estudar mais, mas assim, não foi só hoje, né? Todos os dias a gente aprende pra caramba e quer continuar aprendendo, porque quanto mais se sabe de um assunto, mais curiosidade a gente tem. E então vamos pro mundo bizarro pra gente dar aquela relaxada.
Precisamos.
Mundo bizarro.
Melina, eu sei que você gosta muito de animais, principalmente de cães, não é isso? Então essa daqui eu vou ler para você e para todas aquelas pessoas que têm o seu bichinho e querem mantê-lo sempre no coração e na memória.
Achei que você ia falar para você e para sua filha, a Chica, minha cachorrinha.
Não. Uma canadense viralizou nas redes nessa semana após reformar sua escada, mas manter um dos degraus as marcas deixadas por seu falecido cachorro, que gostava de se sentar no local. O degrau ganhou também uma placa em homenagem ao cão Max, que morreu em janeiro do ano passado, ou seja, janeiro de 23. Ela fez uma reforma na casa, mas manteve a marca deixada pelo Max. A publicação de Shari Bleaving acumula mais de 2 milhões de likes na rede TikTok. Aí ela fala: reformei as minhas escadas, pintei os degraus de preto, mas houve uma etapa que eu não consegui pintar. Faz hoje um ano que o meu cachorro Max faleceu. Então eu fiz uma homenagem eterna a ele. O melhor cachorro de todos os tempos, escreveu Shari ao TikTok em uma postagem que já acumula milhões de likes. Preto simplesmente fazia mais sentido, ela fala. O mesmo aconteceu ao deixar o seu degrau intocado. Um ano sem você, amor. Parece um dos anos mais longos da minha vida. Espero que você tenha um degrau no céu e que seja todo seu e que você ame tanto quanto esse. Ela escreveu em outra publicação feita posteriormente na sua conta do Instagram, ou seja, ela tá enchendo as redes sociais dela com homenagem. Você tá chorando? Não, né? Não,
não
tá
com achei, você
é, ficou com o olho cheio d'água.
É, eu fiquei um pouco emocionada porque eu já perdi um bichinho, eu sei que é.
Mas olha que momento bacana. E aí ela escreve para todo mundo que começou a contactá-la, né? Aí ela fala, eu estou bem, muito bem, na verdade. Mas, meu Deus, como eu sinto a falta dele. Ela escreveu. Aí, respostas. Estou soluçando incontrolavelmente. Como
tá
a Mel aqui comentou uma mulher na publicação do TikTok.
Eu não estou soluçando, mas eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, sim.
Os animais de estimação têm esse efeito sobre nós, com certeza, respondeu Shari. Quem te deu o direito de nos fazer chorar assim? Comentou outra usuária da rede. Mas a verdade é que é do fundo do coração, é para eternizar a presença do Max na casa e ela teve essa ideia. Quem quiser acompanhar, essa imagem está na internet, você pode recuperá-la. Essa imagem, mas é muito bonito, mostrando essa história de amor, que é uma história muito bonitinha, né?
É, não é bizarro, porque os animais, eles tiram o melhor da gente. A gente devia ter essa editoria, é uma coisa assim, linda.
Eu estou fazendo coraçãozinho agora.
É,
pronto.
Muito bom.
Mundo
esse
bizarro.
Foi o Mundo Bizarro lindo de hoje.
Olha!
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, a semana chegando ao fim. Espero que você, Mundioker, tenha gostado do programa e também agora eu sei que você já está esperando aquele momento único. Melina Saad dando os informes.
Arroba Mundioca com K no Twitter, arroba mundioca.podcast. Curta, comente, compartilhe, mande seu recadinho, você sabe que eu respondo e reposto.
E espalha pra geral, que a gente quer alcançar o maior número de pessoas possível na maior velocidade possível.
Beijos e tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.